Boletim Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Estamos chegando aqui com mais um Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor, que vocês acessam aí diretamente via internet pelo nosso site, o www.rockflu.com.br, onde você pode baixar os programas e depois ripar para o seu CD, para o seu iPod, para o pendrive, MP3, MP4, MP10. É para usar, é abusar. Bom, eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, nessa que, aliás, é a nossa edição derradeira aí de 2009. Estamos encerrando aí a temporada no Rock Flu e, de cara, a gente já queria agradecer aí todos os ouvintes que estiveram ao nosso lado, dando essa tremenda força aí com a audiência. Praticamente todos os programas que fizemos aí durante o ano tiveram uma quantidade de downloads incríveis, e isso é muito legal, né? Sem falar nos convidados, é claro, né? Tivemos vários ilustres por aqui no ano de 2009, com algumas surpresas, inclusive, e já estamos preparando aí mais algumas para o ano que vem, né não, Gustavo?
É isso aí, Serginho, mas olha só, as surpresas desse ano de 2009, pô, ainda não acabaram, né? Eu arrisco a dizer que muito provavelmente a maior delas a gente tenha reservado aqui justamente para esse programa de encerramento, pois hoje estamos recebendo um convidado aqui que é muito, mas muito especial. Trata-se de um dos mais antigos roqueiros brasileiros em atividade aí desde os anos 60, o ilustre senhor Sérgio Augusto Bustamante, uma autêntica lenda do rock nacional, que por sinal acaba de gravar um CD espetacular que teve o seu lançamento nacional, aliás, há cerca de 2 meses, lá no programa do Jô Soares da Rede Globo, e que mesmo aí com mais de 40 anos de carreira e 76 anos de idade recém-completados, inclusive, jamais perdeu a atitude rock and roll que o acompanha desde o início. Bom, para quem ainda não ligou aí o nome à pessoa, eu tô falando de ninguém menos que o divino do rock, o grande Serguei. Tudo bem, Serguei?
Tudo bem, um grande abraço. Abraço pra rapaziada aí, Sabio. Tô cansado de dizer, pô, é uma lenda do rock, é arquivo, é discoteca, bicho, sabe? Eu não aguento. Aí eu falei isso pro João uma vez aí, daquele um jogo, programa todo. Mas divino, vem cá. Bom, divino foi Elisete Cardoso. Não, pelo amor de Deus. Mas de qualquer maneira, no rock and roll, eu acho mesmo, rapaziada, que eu sou nada mais, nada menos do que divino.
Serguei, cara, antes de mais nada aí, muito obrigado aí, cara, por você ter aberto as portas do Tempo do Rock, né? Que é onde você vive aqui em Saquarema, pra gente poder gravar essa entrevista contigo aqui pro Rock Flu. Valeu demais.
Eu que agradeço vocês terem se lembrado de mim e vir nesse programa de grande audiência, né, de enorme audiência na internet. Então tudo bem, né? Olha como eu tô ficando mais à toa. Quer dizer, eu tô na rádio na internet, sempre naquelas rádios antigas, fazendo sombras de joque de graça. Era foda.
Bom, pra quem não sabe, além de roqueiro aí em tempo integral, o Serguei é também tricolor de carteirinha. Cara, fala pra gente aí dessa sua relação com o Fluminense. Como é que isso começou, enfim?
Do Flu, bicho, ó. Não tem nada igual! Não tem nada igual! Pô. Não é um time de futebol, né? Só que é o diabo que seja. É mais importante, mais lindo, mais charmoso, mas tudo de bom que é o Fluminense. Ninguém consegue.
E a tua família toda torce pro Flusão, né, cara?
Toda. A família Bustamante é toda tricolora. Tinha meu pai, tinha meu primo Adolfo e todo mundo, né? E minha mãe também. Agora, todo mundo torcia pelo Flu, né? A simpatia, né? O Fluminense é, assim, extremamente classudo, simpático e competente, né, como time de futebol.
Legal. E o Flusão vem vivendo aí um momento maravilhoso, né, minha gente? De certa forma, surpreendente, considerando que foi a temporada 2009, né, cheia de erros de planejamento lá atrás, no início do ano, contratações completamente equivocadas, uma série de troca de treinadores, enfim. Mas agora, no final, parece que o Cuca realmente resolveu os problemas, acertou o time, barrou aquele monte de baranga lá, Luiz Alberto, Rony, Rui. Deu uma força pros garotos lá de Xerém, né? O Maicon tá jogando muita bola, o Digão, o Dalton. O Mariano cresceu assustadoramente, graças a Deus, né? O Conca vem demonstrando aí ser o craque do time, cérebro do time. E ainda tem o Fred, né? O Fred é um capítulo à parte, né? Ele é o verdadeiro líder, né? Chamou essa responsabilidade pra ele. Já fez aí 10 gols em 10 jogos, uma média incrível, né? Na hora que a gente mais precisou, ele tava lá. E sem falar da torcida, né? Que comprou aí a briga do time. Tem dado show no Maracanã aí, são quase uma média de quase 40 mil nesses últimos 4 jogos do Fluminense no Maraca. E pra coroar isso aí, ainda tem a cereja no bolo, né? Que é a chance da gente conquistar um título esse ano, né? Tá aí a Sul-Americana aí, que a gente conseguiu chegar nessa final, é o segundo, a segunda competição mais importante aqui do continente, a revanche histórica contra a LDU. Esse é jogo aí pra 200 mil no mínimo no Maraca, hein?
Pois é, 100 mil aí do lado de dentro e 100 mil do lado de fora. É a grande revanche, né, contra a LDU. Parece incrível que pouco mais de um ano depois a LDU já esteja cruzando novamente o caminho aí do Fluminense, né? E a verdade é que qualquer que seja o resultado, fica comprovado aí, né? Contra fatos não há argumentos, né, minha gente? E os números não mentem. Fluminense e LDU são hoje as duas maiores forças da América do Sul. Estão todo ano aí decidindo campeonato, né? Aliás, no ano passado a gente leu uma matéria na internet, o Serguei, que fazia uma entrevista contigo em que você declarava aí o seguinte, que o dia daquela derrota do Flusão para a LDU na final da Libertadores do ano passado teria sido aí o dia mais triste da sua vida. Aquela realmente foi dose, né, cara?
É assim, é. Mas tudo bem. É assim mesmo. Jogo é assim mesmo, né? O importante é o Fluminense, é a história do futebol, é o grande marco do futebol no Brasil. Fluminense já deu e tem dado glórias aos torcedores, que é o esporte favorito, né, do povo de um país de 200 milhões de pessoas. Agora, sabe, como o Fluminense não existe, Jô Soares também é Fluminense, então tem que entrevistar o Jô.
Pô, boa ideia aí, cara, sair de entrevistar o Jô, né? Vocês sabem no futuro isso não role. Mas vem cá, Serguei, a gente tem uma curiosidade aqui, cara. Fala pra gente aí qual foi teu grande ídolo aí do Fluminense, qual o jogador que mais te marcou?
Castilho! Uau! Goleiro era demais. Ainda era sexo, o jogo do goleiro foi o goleiro mais sexo do Brasil. Castilho é o seguinte, era 1,90m acima do nível do mar e... naturalmente, sexy, muito bonito e muito simpático, uma cara legal, um cara muito bacana e um super goleiro. Castilho é o super goleiro. Os outros que morram de inveja, que deitem e rolem, porque tem que deitar muito, rolar muito para chegar lá no Castilho. Mas tudo bem, o goleiro do Fluminense, agora, o Fluminense sempre tem grandes goleiros. Se de vez em quando a bola entrar, naturalmente faz parte do jogo, não é?
Beleza, bom, já tá na hora de rolar um som por aqui. E hoje, claro, só vai rolar Serguei aqui no Rock Flu. Vamos apresentar faixas aí de várias fases da carreira aqui do Divino do Rock. Enquanto a gente segue com esse papo sobre rock and roll, sobre Fluminense Futebol Clube, sobre curiosidades aí da sua carreira, enfim. Vamos detonar um som por aqui e daqui a pouco a gente tá de volta. Só na caixa.
De lá, descendo a ladeira de cá, no rosto um sorriso bacana, muito dólar caviar. Ela é de Alfa Centauri, 2 ou 3 mil anos luz, ela vem de uma galáxia distante, ela traz paz e amor. Na mão o cigarro da onda, descendo a ladeira da Lapa, descendo a ladeira de cá, no rosto um sorriso bacana, muita grana e caviar. mil anos luz. É homem de uma galáxia distante lá atrás. De lá, descendo a ladeira de cá, no rosto um sorriso bacana, muito dólar caviar.
vida para um hippie é mais vida. O mundo é uma flor, sem espinhos e sem dor, plantada com amor. Eu sou psicodélico.
Eu sou psicodélico.
Pra mim o universo é um jardim, também quero ser assim. Azul, vermelho, amarelo, branco da paz, a paz colorido bélico. Eu sou psicodélico, a paz colorido bélico. Eu sou psicodélico.
Eu sou psicodélico.
Vida para um hippie é mais vida. O mundo é uma flor, sem espinhos e sem dor, plantada com amor.
Eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico.
Pra mim o universo é um jardim, também quero ser assim. Azul, vermelho, amarelo, branco da paz, a paz colorido bélico. Eu sou psicodélico, a paz colorido bélico. Eu sou psicodélico. Eu sou.
Bom, minha gente, essa faixa que acabou de rolar aí foi a Eu Sou Psicodélico, gravada pelo Serguei aí em meados da década de 60, num compacto que saiu pela Continental, ou seja, mais de 40 anos. Você acabou criando um estilo próprio, né não, Serguei? E de lá pra cá, cara, tem se mantido sempre na mídia, e além disso tudo, cara, sempre super fiel ao rock and roll, né? Você jamais abandonou o rock and roll, e isso é uma coisa que pra gente aqui é super importante. Mas fala uma coisa aí, depois desse tempo todo, cara, você ainda continua psicodélico? Diz aí.
É, você viu, a casa totalmente psicodélica, nas cores. Né? Eu sou um espírito e nasci nesse ponto da Terra e estou devidamente encarnado, que o diabo que não está tão ruim assim, né? E o tempo, por mais que existisse, não, eu acho que não conseguiu me atropelar muito, e eu acho que ainda me mantenho assim, legal, tudo bem. E eu, que lancei um estilo no Brasil e passei momentos difíceis por causa disso, mas sempre muito feliz por estar inovando alguma coisa que, por exemplo, eu não curto, não aprecio aquele cuja arte consiste em copiar, imitar alguém ou alguma coisa. Então, tudo bem. Né? Eu me inspirei no rock and roll, no ritmo do rock and roll, que era rhythm and blues, e que do rhythm and blues a batida achada e trocada, né?
Bom, a faixa imediatamente anterior a ser detonada aí nesse primeiro bloco foi a Coleção de Vícios, pescada do LP de 1991, gravado pelo Serguei com a banda Cerebelo. Aliás, esse foi o primeiro álbum propriamente dito da carreira do Serguei. Até então só haviam sido lançados compactos ou singles, enfim. Essa faixa aí, por sinal, tem uma pegada que lembra muito o Barão Vermelho, né? Principalmente lá da fase do Cazuza, misturada aí com um quê de Rolling Stones também. Aliás, já disseram aí, inclusive, que o Mick Jagger seria apenas o Serguei da Inglaterra. O que você acha disso aí, cara?
Ele é Mick Jagger em inglês e é um tanto um superastro. Mas pelo que eu faço, que é um trabalho muito sincero e muito louco, entendeu? E eu sou assim mesmo, e é o rock and roll. Rock and roll não é só um gênero musical, é estilo de vida e atitude, né?
O seu forte, na verdade, que nunca foram as gravações em LP ou CD, né? Foram principalmente os shows, né? Não, Serguei?
Eu sempre fui palco, entendeu? Porque é o seguinte, há uma diferença muito grande entre artista e o pessoal do banquinho. Fica ali no banquinho, Chagundum tocando violão, pro melhor que toque, cantando. O artista já nasce feito, não se confecciona com um par de sapatos. E um artista, o artista você conhece no palco. Quando pisa, brilha, aparece, abre, e se comunica com milhões de pessoas, ou com milhares, ou com 10 ou 20 pessoas. Entendeu? Então é muito diferente do que chegar ali e ser mais uma faixa do disco, ou seja, ficar duro ali, parado com o microfone na mão, no pedestal, que é pior ainda, e cantando ali. Quer dizer.
Ô Serguei, além dos Stones, cara, o que é que você curte mais aí em termos de rock and roll?
Eu gosto de Metallica, né? Eu gosto de Violeta de Outono, eu gosto da Pandemonium, por isso que eu me realizei tendo me ligado a eles. Eu gosto da... Ah, eu gosto dos Beatles, dos Stones, que eu vi várias vezes. Dos Beatles, que eu tive o prazer de ver para McCartney, que aliás que está para voltar ao Brasil. E, em suma, é muita coisa. Olha só, são 44 anos só de vida artística recebendo informação. E mais 76, né, quer dizer que rola aí, né, para mim, data é muito difícil, né, posso misturar de repente. Só não me esqueço, When I Have a Date.
Bom, eu acho que abriu esse Rock Flu especial de hoje. Foi Alpha Centauro, que é uma composição sua mesmo, né, Serguei? E que inclusive deu problema aí na época da ditadura, né, cara?
Deu Ouriço também. Veio o sol, me acordei curtindo a multidão. Numa bolha de luz me espalho pelo chão. Meu alazão azul tirei do temporal. Minha mão descobriu que eu viajava mal. Os meus cabelos virando um jardim. De repente encontrei meu corpo no porão. O motor jogou luz sobre a escuridão. Já não aguento mais a selva tropical. Quer dizer, tanto de algum índio que me vetou, né? Algum índio fardado que me vetou.
Legal, Alpha Centauro foi lançado aí num compacto lá atrás em 1969 pela Orange, né? Mas que você regravou aí recentemente com novos arranjos, enfim. Essa nova versão foi detonada aí no seu álbum mais recente, que inclusive a gente comentou rapidamente aí na abertura do programa, que se chama O Bom Selvagem. Como é que anda aí a repercussão desse CD? Fala pra gente aí.
Um terror, porque olha aqui, a banda é Pandemônio. E tá vendo um verdadeiro pandemônio sobre esse disco, que as músicas, vamos dizer, são meio que malditas, porque são músicas que a ditadura militar não deixou passar. Os caras eram muito burros e não entendiam nada, e manuaram um burro cor-de-rosa pro canto aí. Porque aí criticavam, achavam que era viagem disso, viagem daquilo. Agora já viu, né? Tudo bem. Então, o disco é um barato, tá vendendo legal, tem, né? Nas livrarias também, tem naquela Saraiva, na Rua do Ouvidor, tem no Bar Shopping, tem em qualquer lugar pelo Brasil também. Né? Em São Paulo gostaram muito do disco e tal. Só que é uma outra, né? Não é como antigamente. Aí quer dizer, agora mudou tudo, né? Por causa da internet, né? Essa maravilha da internet. Então, as rádios sim ficaram meio que. Não acredito.
É, pode crer, Serguei, com a internet as coisas realmente mudaram muito, né? Mas a verdade, cara, é que o seu álbum realmente está excelente. Eu li, por exemplo, várias críticas favoráveis, e uma delas que eu não esqueci foi do grande Kid Vinil, né? Sabe tudo de rock and roll. Ele chegou a declarar aí que o Bom Selvagem é simplesmente o melhor disco de rock nacional desse ano de 2009. É mole? Isso não é pouca coisa não, meu camarada. Bom, o CD que foi lançado aí no mês de julho traz participações do guitarrista Big Joy Manfra, do gaitista Jefferson Gonçalves, e além de tudo, tá super bem produzido, né? Foi gravado, aliás, no estúdio do nosso amigo aí, o Fábio Mesquita, que inclusive já esteve participando como convidado aqui no Rock Flu um tempo atrás, há cerca de 2 anos, mais ou menos. Ele que é o grande baixista aí do Blues Power Trio. A gente aproveita e manda um abração aí pro Fábio.
Um abraço pro Fábio também.
Bom, o álbum foi lançado oficialmente no mês de julho, como o Serginho acabou de falar aí, enfim. Mas, na verdade, o lançamento pra valer mesmo em termos nacionais rolou no próprio programa do Jô, né, Serguei? Você esteve lá em setembro e pôde, inclusive, cantar 2 músicas aí, acompanhado pela banda Pandemonium, que geraram aí, inclusive, imagens sensacionais, né, cara?
Fizeram um trabalho de câmeras com o mais maravilhoso serviço de câmeras e luzes que eu já vi na TV brasileira, em termos de cindir, assessorar, em termos de imagem e de, né, com as luzes, aquele jogo de luzes fantástico, mais aquela névoa, mais aquele azul, é bem a cara do programa do jogo, quer dizer, né? E eu fiquei muito feliz e todo mundo que, olha, acessa, assim, é Sergei Jô Soares 2009, você vê essa que eu gravei agora, o programa do Jô, eu cantei o The Little Help for My Friends, que eu vi o público gritar desesperado em pé berrando, e vi o Summertime também, que foi a primeira música.
Bom, no próximo bloco a gente selecionou aí três faixas justamente do novo álbum aqui do Sergei, o Bom Selvagem. Ventos do Norte, Hells Angels e Tona Lona. Aliás, a gente tá aqui com o CD na mão e tem a foto da banda aí na contracapa, Sergei. Aproveita e apresenta os músicos aí pra gente, cara. Apresenta Pandemonium.
Lá é o Brice, que é o Diego Brice, à esquerda, que é um guitarrista maravilhoso. Lá é o Nilson, que é baixista. E Alex, que é o baterista. Falta o André, que é o cantor da banda deles, que atualmente fazemos o... Faz um vocal maravilhoso, entendeu assim? E o som da banda, nossa.
Cara, e como é que rolou aí esse lance de você ser considerado o artista oficial dos Hells Angels do Brasil? Diz aí.
Eu tava fazendo um show em Copacabana e eu me dava com os Hells Angels americanos, que eram muito amigos da Janis, com algum deles. Um dia um foi brincar, que me tem? Aí, bum, bateu na minha mão, quase que me quebrou a mão. Assim, mas tudo bem. Aí eu tava cantando num bar em Copacabana, a Deus Tabajaras, chamado Larry B Bar, tem fotos aí. Aí de repente eu saí do camarim pro palco, eu olhei, subi a opção de Hells Angels e tal. Aí falei, bom, eu tô frito, o que será? Mas acontece que eles viram o show e gostaram muito do show. E aí, sabe, quando o nosso chefe chegar, o Charles, nós vamos apresentar você, ele vai ver o show. Vai ver o show, e aí você vai ficar sendo o nosso artista. Aí então tudo bem, gostaram muito, e eu levei eles bem pra mídia na época, né? E isso, somos amigos até hoje.
Pô, Sergei, muito bacana isso aí, cara. Aliás, a música que você gravou em homenagem aos Hells Angels teve a sua primeira versão lançada num compacto em 83, né, pela Fermata. Era um compacto duplo, se eu não me engano, né, trazia Ventos do Norte e que vinha com carimbo. Um selo bem bacana que dizia aprovado pelos Hells Angels do Rio de Janeiro. Muito legal. Eu lembro que isso tocava direto na saudosa Fluminense FM, né? A maldita. Aliás, você era um dos artistas que mais tocava nessa época lá na rádio, né, cara? Junto aí do Arrigo Barnabé, do pessoal do Paralamas, do Sangue da Cidade, do nosso camarada de Castro. A Flu FM deixou muitas saudades, né? Aliás, a gente sempre comenta por aqui no Rock Flu que a maldita foi simplesmente a maior rádio rock que esse país já viu. É isso aí mesmo, né, cara?
Foi tudo, tudo de bom, tudo de criativo, né? E a Fluminense FM derrubou as rádios mais, assim, chamadas, né, importância. Grandes rádios, né, sofreram um ataque violento. Ela mudou tudo, ela tinha um poder de comunicação extraordinário. Então alguém muito medíocre, idiota, foi e mudou a rádio. Cara que era o dono do barato lá, sei lá, e toda hora ele muda aquela rádio, mudando tudo, não conseguiu nada. A rádio como estava é que era um barato. Agora a gente tem aqui CFM também, né, de São Paulo, que está para vir para cá, e temos essa rádio que é Rock Flu, que é a maior rádio. No momento é a grande, né, sensação, né, no Rio de Janeiro, porque ó, tudo é a internet. Então vamos dizer, então a Rock Flu, todo mundo vai continuar ouvindo, nem que tem que ouvir um louco como eu. Porra, sei lá, ninguém vai dizer, Deus me livre dessa peste. Mas é assim mesmo, rapaziada, sou mais sexy que vocês.
Legal. Bom, Fluminense FM, que realmente foi a maior de todas as rádios aí, né? Mas também com um nome desses, né? Fluminense FM, se queriam o quê, né? Mas o Sergei, você comentou aí sobre esse lance da Kiss FM, e realmente tá rolando esse boato, né? Deles virem aqui pro Rio, a rádio que é lá de São Paulo. E tá mais que na hora o rock'n'roll aí sumido do dial por essas bandas de cá. A gente tinha esperança até naquele projeto da Venenosa FM de 2 ou 3 anos atrás aí, que acabou não vingando. Vamos torcer então pela vinda da Kiss FM. Bom, vamos lá, jogar mais um som aqui pra rolar. A gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu, Serguei, que é a seguinte, cara. Todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um bloco de músicas aqui pra gente, tá falado? Vamos lá, sobrou pra ti aí nessa. Apresenta esse bloco a seguir aí pra gente. Vai lá, capricha aí.
Bom, e agora, Rádio Flu, alright! Rádio Flu é rock and roll, baby! E eu vou cantar uma música pra vocês do meu disco novo, que deu quase que deu, fiquei, me deu uma cana tremenda, na maldita e famigerada ocasião de uma ridícula e nojenta ditadura militar, rapaziada. Eu não desejo isso a vocês nem na hora da morte. Olha só, então é o seguinte, esse bloco aí, eu vou mostrar a vocês uma música da Pesado, um dos primeiros rocks pesados gravados no Brasil, Ventos do Norte, Rock and Roll, yeah! E depois, vamos ouvir Hell's Angels, a poderosa máquina dos Hell's Angels, the most powerful group in Brazil and all over the fucking world. Então, quer dizer, no Brasil também, o poder, o garbo, o charme e quem manda na parada Hell's Angels com a banda Pandemonium, que é a banda que eu tô fazendo um tremendo trabalho, porque eles são muito, muito, muito bons. Nunca se esqueça esse maldito nome Pandemonium. Então, depois eu vou cantar Tô na loura sem trocado, tô mais duro que cimento armado. Tenho mais filhos que os filhos do bigode de Dom Pedro I. Ainda canta, tenho uma boa saúde, não contando mais bobagenzinhas, como asma, eles e pedra e os desviozinhos na espinha. Não como carne há um mês. Que merda. E de vitaminas tenho escassez, pois é, meu companheiro, sem saúde, sem ter dinheiro, com as filhas que os filhos do bigode de Dom Pedro I. Ainda canto meus problemas, que não há dúvida, eu sou brasileiro e vou compor essa música, Tô na Lona, baby. Se tiver algum aí, manda pro Tempo do Ó.
fronteira. Canto de sorte, crescendo em galera, vindo no espaço. Canto do norte, rompendo barreiras, trazendo a morte, cruzando fronteira. Tudo vai mudar pela mão do sol. Pela mão do sol. Pela mão do sol.
padeiro a metade do que devo ao eletricista. E o triplo desta soma o açougueiro já tem na minha lista. E o imposto de renda só aceita pagamento à vista. 32 filhos já tenho e prole grande assim ninguém tem. Essa grande obra tá me ajudando alguém. Estive um ano de cana e o 33º já vem.
Chegou a hora aí das nossas dicas da semana e hoje eu vou mandar logo duas aqui de uma vez. A primeira delas, a nova coleção das camisetas aí Rock and Roll, fazendo a dobradinha sensacional aí entre futebol e rock and roll. As coleções anteriores mesclavam aí o rock ao cinema, o rock às bebidas e agora é a vez do futebol. Uma ideia maneiríssima aí, enfim, acabam de sair os modelos misturando o AC/DC com o Santos lá de Pelé, o Bob Marley com a seleção da Jamaica, o Led Zeppelin com o Real Madrid, o Megadeth com o Boca Juniors, enfim, por aí vai. Quem quiser conferir os modelos disponíveis, só clicar lá no excelente site da Rock and Roll, www.rockandroll.rock'n'roll em português, né? Tudo junto, rockuenroll.org. Aliás, em breve deve rolar por lá também um modelo misturando aí o Fluminense com os Rolling Stones, é claro, né? Vamos marcar em cima isso aí, a hora que sair a gente dá a notícia por aqui. Bom, e a segunda dica é a seguinte, eu quero falar também de um livro lançado aí algumas semanas pela editora Larousse do Brasil. É uma biografia que se intitula Led Zeppelin, Quando os Gigantes Caminhavam sobre a Terra, de autoria aí de um respeitado jornalista musical, o Mick Wall. Trata-se de uma obra monumental, acabamento campeão aí em capa dura, são mais de 500 páginas que percorrem aí a fascinante história do Led Zeppelin, como resultado aí de anos de pesquisa, traduzindo aí a visão de alguém que passou 3 décadas no meio musical, no convívio aí com os maiores músicos e artistas. Essa biografia, em particular, traz uma coisa que é interessante, ela é altamente favorável ao Led Zeppelin, que geralmente é massacrado, né? Via de regra, as biografias arrasam o Led Zeppelin impiedosamente, mas parece que o nosso amigo Mick Wall aí resolveu trilhar um outro caminho. Led Zeppelin, que sem dúvida nenhuma foi a maior banda do planeta nos anos 70 e influenciou praticamente toda a cena rock and roll desde então. Tá muito interessante aí esse Quando os Gigantes Caminhavam sobre a Terra. Só pesquisar aí o título, mandar ver lá no Google, né? Tá fácil de achar aí nas melhores lojas do ramo também. Vale muito a pena, principalmente, claro, para quem é fã, né?
Beleza, Gustavo. O Led realmente sempre vale a pena. Bom, mas eu queria falar aqui, cara, de outro livro, só que esse tem a ver aí com o Fluminense, né? O Fluminense Eterno Amor, de autoria do Marcelo Pitanga. no qual ele conta aí as memórias como torcedor tricolor, relembra vários fatos, jogos e detalhes, e que conseguem fazer o leitor literalmente viajar no tempo, isso sempre de uma forma recheada de bom humor e um sentimento muito grande de amor pelo clube, né? O lançamento rolou aí no mês de junho passado e pode ser facilmente encontrado através da internet, como no próprio site da Flumboutique, por exemplo. Mas na semana passada, cara, o Pitanga conseguiu uma quantidade extra de exemplares com a editora para ser vendido por apenas 10 pratas na entrada do Maracanã. E esse dinheiro acabou revertendo aí pro Washington, o ex-centroavante, ex-jogador do Fluminense da década de 80, que fazia aquela famosa dupla com a Cisne, o casal 20. E o Washington, que a gente tá sabendo ainda com problemas sérios de saúde. E o Fluminense, inclusive, organizou aí o Washington Day, que foi no dia do jogo contra o Atlético Paranaense aí no domingo passado, já que ele jogou por lá também, passou pelos dois clubes. Isso para se tentar aí arrecadar algum recurso para ajudar aí o cara, já que o tratamento é bem caro. E ele realmente merece, né, por tudo que fez durante sua passagem pelo Fusão. E o livro do Marcelo Pitanga aí, o Fluminense Eterno Amor, acabou fazendo parte dessa campanha, nesse gesto aí de solidariedade muito bacana.
Legal, Serginho, bela dica aí. O livro do Pitanga realmente é muito maneiro e a gente espera aí que o Washington possa se recuperar, enfim. Parece que até mesmo financeiramente a coisa lá tá feia pro lado dele. Tomara que tudo melhore aí para um dos nossos maiores atacantes de todos os tempos, né? Bom, já que duas das dicas de hoje por aqui tiveram como tema a literatura rock and roll, tanto uma das minhas dicas quanto a do Serginho foram aí, né, a respeito de dois livros, vamos aproveitar para pegar o gancho aqui, Serginho, e saber de você o seguinte, cara, sobre aquela biografia tua lançada em 97, foi escrita aí pelo João Henrique Schiller, né, intitulada Serguei, o Anjo Maldito, que se encontra há vários anos aí fora de catálogo, completamente esgotada, a gente só encontra em sebos. Enfim, pô, tá na hora de ser relançado, né? E parece que tem outro projeto aí sendo desenvolvido sobre a tua carreira. Fala um pouco disso aí pra gente, cara.
É, o livro foi a primeira biografia e tal. Então, alunos da Universidade Estácio de Sá, né, fizeram um livro assim no sentido de fotografias e tudo. Nós estamos esperando uma editora, né, para editar a terceira edição, que as duas primeiras venderam muito, através da CZA em São Paulo, mas essa não existe mais. Então, daqui a pouco, estão editando aquele livro que a rapaziada do design gráfico formou no passado, retrasado. Só que datas, para mim, é uma covardia. Não pode me perguntar datas, que eu sempre fui muito alvoroçado. Ué, vocês não vão dizer que vocês são melhores do que eu, que a cabeça de vocês... Ah, qual é? Vocês são bichos muito doidos, muito desorganizados. A minha cabeça é um fim. É uma calamidade. Bom, mas eu sou sincero, I love you.
Cara, diz uma coisa aqui pra gente. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo aí, cara, pela internet, pra de repente encomendar o CD, trocar ideia e coisa e tal? Você tem por acaso algum site que seja oficial?
Eu não tenho. Eu tenho negócio de... MySpace, tem dois. Um que o Rafa fez pra mim e outro que a banda Pandemonium fez. Quer dizer, todos dois são absolutamente verdadeiros. Se vocês quiserem pesquisar por ali, só que eu não tenho computador, que de louco já chega aí.
Bom, foi justamente através aí do MySpace que a gente fez o primeiro contato aí contigo, né? Pra quem quiser conferir, basta fazer a busca lá, digitar simplesmente Serguei e MySpace, que acha fácil. Mas existe também um outro site na internet que a gente achou bem bacana, é mantido aí por um fã do Serguei, que traz muita informação sobre a carreira de modo geral, discografia, curiosidades também, é claro, é super bem cuidado, muito bem organizado, inclusive. Quem tiver curiosidade aí, é só clicar lá, Serguei o Divino, né, tudo junto, .wordpress.com, e correr pro abraço. Bem bacana esse site aí.
Beleza, muito bom realmente esse site. Bom, como a gente já falou, estamos gravando esse Rock Flojo aqui ao vivo, diretamente do Templo do Rock, que é onde vive o Serguei, aqui nessa maravilha que é a cidade de Saquarema, aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ô Serguei, explica aí pro pessoal, cara, como é que se faz para chegar até aqui. E aproveita e fala um pouquinho sobre a cidade também.
Eu moro em Saquarema, né, que em termos naturais, tudo, né, é um istmo. Tem de um lado o Oceano Atlântico e do outro lado... é a Lagoa com as montanhas assim ao fundo. É muito bonito e tranquilo. Aqui é um lugar muito, muito legal, e que breve deveremos fazer um encontro da juventude aqui num grande programa de rock and roll, e pretendemos trazer a nossa adorada rainha do rock, rainha de tudo, incrível, que é bicho solto até hoje, se chama Rita Lee, baby. Esse aquarema é um barato. Tempo do Rock, venham visitar o Tempo do Rock. Assim, né? Chegou aqui dentro, onde é o Tempo do Rock? É ali, acabou. Entendeu? E aí, vocês vão encontrar uma casa psicodélica, com 5 cachorros, que eram de rua e tal, que eu cuido muito bem. E eu tô aqui no Tempo do Rock. 20 mil pessoas, só faltam 200 pessoas para completar 20 mil, né?
Pô, e precisa marcar hora, ô Serguei, para poder visitar aqui o Templo do Rock? Como é que é?
Não, pô, você quer que nem casa de puta, quer dizer, entendeu? Quer dizer, entra e sai a hora que quer, os clientes todos do rock. Entra e sai, pô, tem nem pra fazer aquele negócio de... Não, sei, quando eu tô afim, eu digo, gente, vem depois, né? Eu tô aqui ocupado, não tem. Mas vem, todo mundo vem. No final é um sacrifício. Vem qualquer dia, só se eu estiver viajando que eu não tô aí.
Beleza. Bom, próximo bloco, pessoal, a gente vai abrir com uma das minhas faixas preferidas aí de toda a discografia do Serguei, e que se chama Rolava Betânia. Uma cover absolutamente sensacional aí, cantada em português, e que na verdade faz um trocadilho com o título de um clássico absoluto lá dos primórdios do rock and roll, Rolou Beethoven. Faixa de que é de autoria aí do lendário Chuck Berry, e que já foi regravada aí por milhares de bandas ao longo dos anos. E eu acho que, sinceramente, cara, nenhuma delas com tamanha criatividade, tamanha reverência. De Rollover Beethoven para Rolava Betânia. Isso é sensacional, cara. A letra dessa música, inclusive, é do Tavinho Paz, né, Serguei?
É de Tavinho Paz. Eu sempre canto Rolava Betânia, do Tavinho Paz. Rolava Betânia, o dono da festa era gay. Ah, legal. High fashion.
Bom, na sequência vamos detonar duas outras covers aí gravadas pelo Serguei. A primeira delas é a Help dos Beatles, numa versão aí matadora, cheia de feeling. E a segunda é uma versão também em português, como Rolava Betânia, que a gente acabou de falar aqui, né? Só que dessa vez é para Satisfaction dos Rolling Stones, rebatizada aí para Não Tem Jeito. Falar o que, né, Serguei? De Beatles e de Rolling Stones.
A maior banda de rock do mundo são os Rolling Stones. Eu adoro Led Zeppelin, que os irmãos é. Os Rolling Stones agora. É. Agora os Beatles são a maior obra literária musical de todos os tempos. Os Beatles são, sabe assim? Yesterday é lindo. Os Stones são mais a rebeldia, né? E o Satisfaction.
Falando dos Stones aí, Serguei, ainda tem esse lance, né, cara, dele ser a banda mais tricolor do planeta, né?
Ah, com certeza, isso aí mais do que qualquer coisa. Mas eu adoro os Rolling Stones, pô, imagine. Beatles e Rolling Stones são os fundadores, né? São um marco, né? De uma época na humanidade, né?
Bom, faltou a gente falar aqui que todas essas versões que a gente vai detonar aí a seguir foram pescadas do álbum lançado em 1991, que, como a gente já falou aqui, foi o primeiro LP da carreira do Serguei e que fez grande sucesso na época, porque ele havia acabado de se apresentar ao vivo no Rock in Rio para milhares de pessoas aí, numa apresentação que simplesmente arrasou. Aliás, o Serguei se apresentou tanto no Rock in Rio 2 quanto no Rock in Rio 3. Ah, foram duas edições aí. Cara, ter tocado no Rock in Rio, ter feito parte aí da história desse evento maravilhoso, o que é que isso significou aí pra você, cara? Qual foi a emoção?
Foi o dia mais feliz da minha vida.
É, cara, isso daí, pô, você disse tudo, meu irmão. Realmente o Rock in Rio foi um marco aí na história do rock no Brasil. E ainda bem que tá voltando, né? Parece que depois Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Madrid, coisa e tal, finalmente teremos novamente aí um Rock in Rio. Ainda não está definido se em 2011 ou 2012. E mesmo assim, cara, se o mundo não acabar até lá, né? Em 2012. Bom, minha gente, vamos lá. Terceiro bloco aqui de hoje no Pro Ar. A gente abre com Rolava Betânia, versão impagável aí de Rollover Beethoven do Chuck Berry. Segue com Help dos Beatles. E fecha com Não Tem Jeito. Uma cover aí fantástica para Satisfaction dos Stones. Beleza pura, só na caixa.
festa muito doida. Alguém me deu um drink, eu tomei. Tinha um cara do meu lado dizendo que foi Castro Ney. Rolava Betânia e o dono da festa era gay. Ele tem um namorado que pertence a uma seita hindu. Viciada em Santo Daime, que é fã número um do Lulu. Rolava Betânia, eu disse cai fora, vudu. Tá tudo em cima e animado.
E todos querem arrumar o namorado.
Muita gente entrou no banheiro.
E as gatas não querem papo. Rolava Betânia.
E alguém chamou Arnaldo Brandão.
Rolava Betânia.
My independence seems to vanish in the haze. of mine. I open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. But I do appreciate you being around me. Help me get my feet back on the ground. Somebody
help,
not just anybody
help.
You know I need someone than today. I never needed anybody's
help in any way.
And now these days are gone, I'm not so self-assured. No time that turns my mind.
I open up the door.
Help me if you can, I'm feeling down. But I do. Right here I am.
Satisfação, não tem jeito. Insatisfeito. Hey, hey, hey.
pensei na tua conversinha. Não vou mais agir dessa maneira, só me tira o tesão. Só faz da minha vida uma insatisfação.
Não tem jeito, insatisfeito.
Hey, hey, hey. Baby, what I say? Insatisfeito.
Não tem jeito, insatisfeito. Não tem jeito, insatisfeito. Não tem jeito, insatisfeito. Não tem jeito, insatisfeito.
Bom, minha gente, estamos infelizmente nos aproximando aí do final do programa, desse Rock Tour, no qual tivemos a oportunidade aqui de entrevistar um dos grandes ícones aí do rock no Brasil, o grande Serguei. Mas antes de passar a régua por aqui, a gente queria anunciar já de uma vez o nome do ouvinte que faturou aí o super brinde que sorteamos no programa anterior, uma camiseta sensacional aí do AC/DC, lá da Rockalize, o site de camisetas rock and roll aí de primeiríssima qualidade, lá do nosso amigo Luciano, o www.rockalize.com.br. A pergunta dessa vez era meio que uma pegadinha aí, né? A gente queria saber qual é o país de origem onde nasceram aí os irmãos Malcolm e Angus Young do AC/DC. A banda, como todo mundo sabe, é australiana, porém eles nasceram, na verdade, foi na Escócia. Pois é, são escoceses aí. E o primeiro e-mail a chegar com essa resposta correta foi do Maurício Max, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Recebemos vários e-mails aí dessa vez, todos com a resposta corretíssima, enfim. Porém, o Maurício é quem ganhou a corrida aí, foi o mais rápido aí no gatilho e faturou.
Beleza, Gustavo. A gente agradece aí ao Maurício pela participação, né? Ele, por sinal, o grande guitarrista aí da banda Midnight Riders, que já rolou aqui no Rock Flu, se não me engano, no ano de 2007. Eles que fazem um blues rock aí de primeiríssima qualidade. Nosso muito obrigado também, claro, né, pro Luciano Cunha lá da Rockalize, pela sessão aí desse brinde maneiríssimo. Valeu a força aí, meu camarada. Sem esquecer aí de todo mundo que mandou e-mail pra promoção, né, foram mais de 20. E não desanime não, cara, tentem outras. A gente tá sempre sorteando brindes aqui no Rock Flu, como é o caso dessa nova promoção que a gente vai anunciar agorinha mesmo. O negócio é o seguinte, vocês devem se lembrar que na edição passada, durante o nosso especial AC/DC, a gente comentou que estaria saindo do forno agora, por esses dias, um novo modelo de camiseta aqui do Rock Flu, fazendo justamente essa dobradinha aí com esse AC/DC. Pois bem, finalmente isso aí saiu, e já temos aqui algumas unidades impressas, e uma delas, claro, a gente vai sortear por aqui e passar aí para o primeiro ouvinte responder essa nova pergunta que está indo pro ar. A gente comentou hoje por aqui sobre o CD mais recente do Serguei, lançado há alguns meses, chamado Bom Selvagem. E a gente quer saber então o seguinte, por qual gravadora saiu então esse Bom Selvagem, o novo Serguei do Serguei? Tá beleza? Mole, mole, hein? Quem não souber, basta dar uma pesquisada aí na internet que acha rapidinho. O primeiro e-mail que chegar, você já sabe como é que funciona. Já fatura esse novo modelo de camiseta aqui do Rock Flu. For those about you, Rock Flu, we salute you. Maravilha.
É isso aí, Serginho. Lembrando que as respostas devem ser encaminhadas lá para o nosso e-mail de praxe, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br. Ficou... Essa camiseta ficou maravilhosa, né, cara?
Não, é linda. É essa que eu estou usando aqui há anos, né, que vocês me deram. Pelo amor de Deus. Que a gente fica mais bonito com a camisa do Fluminense. Haja visto essa aqui que eu estou vestindo e... Já sabe, rapaziada, rock and roll, rock tem que ser flu. Oh yeah!
Bom, tomara que a camiseta dê sorte aí pro time, né? Tomara que a gente fature aí essa sul-americana, não caia e ainda ganhe tudo aí no ano que vem. Vamos nós, né, Serginho?
Se Deus quiser. Um dia vamos trazer o time aqui pra visitar a casa, né? Vamos trazer? Vamos agitar essa.
Pô, era uma, hein?
Cara, eu fico só imaginando aí uma aula de rock and roll pro Rony, pro Rui Cabeção. Isso não vai dar certo de jeito nenhum, cara.
É verdade aí, Serginho. Mas, pô, não deixa de ser uma ideia. Isso daí, uma visita do Flusão aqui ao Templo do Rock em Saquarema. Quem sabe? Alô, diretoria. Se tiver alguém escutando aí, vamos agitar, né? Vamos agitar. Pô, isso aí seria sensacional. Bom, Serguei, a gente te deixou pro final aqui, né, pra falar de um assunto que todo mundo comenta contigo e que de repente, cara, te enchem aí um pouco com isso, né? Mas não tem jeito, não tem como não falar nisso. Claro que eu me refiro aí a Janis Joplin, ao seu famoso affair aí com ela. Afinal, conta pra gente aqui o que é que rolou entre vocês dois, cara.
O que rola com todo mundo, bicho. Eu tenho alma de... Eu sou assim. A interpretação dela do viver é assim muito, e desde caminha, e principalmente também de Itália, né? Assim. Porque eu sou assim, entendeu? Assim, meio estrambelhado, meio aberto, entendeu? Eu não sei lá.
Ô, Serguei, vocês se reencontraram aqui no Brasil, né, numa viagem de férias que a Janis fez pra cá em 70. Mas, na verdade, chegaram a morar juntos, né, lá nos Estados Unidos.
É, com ela, com os amigos. A trans era, pô, parece até a casa do cachorro grande lá em Porto Alegre, né? Que aquelas portas, tudo atirado, os cachorros são animados. Aí, vamos dizer, né, os amigos, parece que todos são uma banda de rock estilo cachorro grande. Então, todo mundo mora com todo mundo, entendeu? E todo mundo curte com todo mundo.
E além da Janis Joplin, você chegou a conhecer também pessoalmente várias outras figuras mitológicas aí do mundo do rock de todos os tempos, né? Jimi Hendrix, Jim Morrison, por exemplo. Pô, como é que você conheceu esses caras, gente?
Através dela, né? Que a Hendrix, eu tive um contato fulminante, né? Assim, queria que ela tinha tarde, e uma vez que eu vi lá de cima, ela não deixou eu ir. Ela queria falar com ele, falou: "Stay here, please." Acabou. E de Morrison, porque ela me levou à festa no hotel que o Jimmy estava, em Los Angeles, Cienega Boulevard, Cienega Motel.
Pô, cara, aquela tua foto ali na parede, hein? Você ao lado da Janis e do Jimmy Hendrix, vou te contar, meu camarada, é muita moral, hein? Ah, você também teve um Woodstock, né?
É, estive lá, tem os tênis aí, tem os tickets, tem tudo. Por incrível que pareça, foi um dos únicos que pagou. E depois entrou todo mundo de graça. Como era careta, né? Pagar, que coisa horrorosa. Tem que pagar porra, né? Ainda mais rock and roll.
Serguei, essa história aí da Janis, cara, que tu tava comentando com a gente antes de a gente começar a gravar. Pô, a verdade é que a Janis Joplin era tricolor, cara.
É claro que era, porque eu fiz a cabeça dela. Falava muito com ela. Ela dizia: "Ok, I'm Fluminense." Eu digo: "Uau!" Eu tinha que estar com um gravador pra gravar isso, cara.
É demais isso aí, cara. A Janis era a torcedora do Fusão. Sensacional. Bastasse os Stones, né? Agora a Janis também. Que maravilha, hein?
Sensacional.
Mas, cara, faltou você falar um pouquinho, cara, sobre o templo do rock. Como é que surgiu essa ideia aí pra você montar aqui em Saquarema um museu do rock?
É, eu sempre sou o único filho, não tinha irmãos, ainda não tenho. Então me senti muito, sim, muito sozinho. A única coisa que me dá alegria, entendeu? E vontade de viver e me dá aquela volúpia, aquela loucura, é, obviamente, o rock and roll. E o sexo também, né? Porque I love sex, baby. Quer dizer, eu não passo sem sexo e sem rock and roll. Eu não posso falar em sexo que o seu vídeo eu faço, assim. Muito louco. Bom, falando em sexo, rapaz, em sexo, eu prefiro falar de Janis Joplin e do famoso holandês, que não era holandês e era americaníssimo, mas que era, sim, uma figura muito expressiva e um apaixonado por sexo, tanto quanto a Janis e eu. Tudo bem. Só que ela tomava umas besteiras que eu não sei pra quê. Uma vez ela estava no chuveiro cantando e disse: "Olha só, fiquei esperando." Ela saiu nua com a toalha pendurada aqui no ombro, falou: "É." Ela me olhou assim como quem disse: "O que você quer?" "Eu estava o tempo todo vendo você tomar banho, vendo, não ouvindo, o barulho do chuveiro, você cantando." Uma pessoa que canta com a sua expressão, com a sua, como você diz, com o seu corpo, com toda a sua beleza, você é uma mulher ímpar, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei por que você usa essa porcariada toda para sacanear, porque de repente a gente vai perder você. Maldita hora que eu falei. Vai perder você. Quer dizer, então, aí ela disse assim: "Is that all?" Falou para mim: "É só isso?" Eu disse: "Yes." Aí disse: "Serguei, listen to me. Nobody plays a game on me. Ninguém força um jogo em mim. do not me either, right? Então, quer dizer, mas eu disse que eu achei que era certo dizer, tudo bem, né? Porra. Tem mais aqui, é por isso. A beleza da vida é a emoção. E aí você se enche de química, sabe o que vai acontecer? Você vai não só reduzir o seu tempo de vida, como você tem que. Eu, pelo menos, quero que o meu seja um pouquinho mais longo, eu quero que curtir muito, entendeu? E aí eu não me sinto feliz aqui, porra, entendeu? Agora eu vou querer apressar. E ainda através da química ficar levando uma vida miserável, virar trem fantasma. Não, eu.
É isso aí. Bom, minha gente, hora de encerrarmos o expediente por aqui, não tem jeito, né? Mas separamos aí uma faixa especial, claro, para fechar aqui essa edição. Vai rolar a cover sensacional que o Serguei gravou para Summertime, um clássico aí do repertório justamente da Janis Joplin, né? Essa versão foi pescada aí do álbum de 1991 e você ainda gravou também outra cover da Janis, né, Serguei? A Mercedes-Benz.
Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz? My friends all my bosses, I must make a mess. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So hard, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Serguei, cara, a gente queria te agradecer mais uma vez aqui, cara, por essa recepção campeã aqui em Saquarema, aqui nessa maravilha. E por você ter gravado esse Rock Flu com a gente, cara. O papo foi sensacional. A gente espera que você tenha curtido também, enfim, tanto quanto nós curtimos aqui. E a gente se divertiu bastante por aqui hoje, cara. Obrigado mesmo, cara. Foi show de bola.
Eu que agradeço vocês terem se lembrado de mim, chegada de Saquarema, o tempo do rock e tudo mais. Vocês são todos lindos, mas não são nunca mais sexy do que... Um beijo meu e dos meus 5 filhos, né? Samantha, todo mundo. E muito obrigado. E continuamos ligado, ligadão, pra gente não ficar surdo. Tem que ouvir a Rádio Fluna, rapaziada. Que o resto é o resto. É isso aí. E pior é que a gente tamo com razão.
Pois, se tu quiser mandar aí de repente um alô pra alguém especial, ô Serguei, tu fica à vontade aí, cara.
Vou mandar pro meu pai, que tá no mundo espiritual, um beijo enorme, que é o melhor pai do mundo. E que era fluminense também. É pena que ele não tá aqui para dizer alguma coisa. Mas que a gente morria de rir. De repente, quando levava melhor no Fla-Flu. Meu pai uma vez. Mas, bom, fiz isso pra lá. Quer dizer.
É, o Fluminense que, aliás, decide a vida aí contra a LDU nessa final sensacional aí da Copa Sul-Americana. Vamos lá, minha gente, vamos lotar mais uma vez esse maraca aí, fazer aquela festa maravilhosa que só a torcida do Fusão sabe fazer, né não, Serguei?
É, com certeza. A torcida do Fluminense, bicho, é difícil, sabe, cascar uma porra, sabe, não conheço torcida mais tesão, mais doida, mais linda, mais caçuda e mais sabendo das coisas do que a torcida do Fluminense, entendeu? And that's it, baby.
Beleza. Vamos pra cima desses caras aí. Bom, minha gente, vocês vão ficando aí ao som de Summertime e a gente vai puxando o barco por aqui. Saudações.
É isso aí. Valeu, pessoal. Grande abraço.
It's only rock flu, baby. But I like it, man. But I love it, man. But I enjoy it, man.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.